Olá pessoal, sejam bem-vindos. Oi Aninha, viva Xarraquata Sul, um vez, viva Jaraguá do Sul, muito legal. Aproveita aí, Aninha, clica aqui no aviãozinho, ó, e compartilha com os teus contatos aí, todo mundo. Daqui a pouco a nossa convidada já entra também. Paulinho, seja bem-vindo, Paulinho. Bom que você está aqui com a gente. Clica aqui no aviãozinho, ó. Vamos aproveitar e vamos compartilhando com a galera aí. Vamos lá, Vanessa está aqui. Vamos convidar a Vanessa para cá. Que legal. Olá, tudo bem?
Tudo bom, e você?
Tudo jóia! E você, como é que tá aí? Muito frio em Itapema?
Frio. Aqui tá. Se bem que assim, eu tava. Ontem a gente foi a Brusque. E aqui tava assim, ventando, aquele vento sul tava vindo, né? E só que eu cheguei em Brusque, tava mais frio que aqui.
Ah, entendi. É que Brusque acho que é campo aberto, né, também. Então daí às vezes dá uma gelada forte.
É vale, né?
É vale,
vale,
perdão, vale.
Aí cai a...
E aí, como é que estão as coisas? Faz um tempinho que a gente não conversa, né, na correria. A gente conversou bastante lá no começo da pandemia, desenhou umas estratégias, enfim, repensou muita coisa e depois tô me fazer, né?
Trabalhar, né?
Trabalhar,
Trabalhar.
né? E aí, como é que estão
E
as coisas?
realmente é isso. Aí a gente tá aqui agora, tá? Colocando as estratégias em prática e fazendo acontecer, né? Porque é uma empresa familiar, é pai e filha, o pai já com muito mais experiência,
Que
já
bacana.
passou por várias crises, e eu acho que isso é uma coisa muito importante de a gente comentar, né? Porque a gente está passando por um momento que já ocorreu outras vezes, então tem
Sim.
pessoas que já vivenciaram isso, né? Eu
Fala
não
um pouquinho de
passei.
você para o pessoal te conhecer e tal. Fala um pouquinho de você aí. Acho que é muito legal,
Legal.
tem muita gente que não te conhece ainda, né? Então, fala um pouquinho da Vanessa pra gente.
Então, eu sou Vanessa Nils, eu sou brusquense, sou natural de Brusque. Oi?
Não, continua. Natural de Brusque,
Ah,
muito legal. Brusque, adoro
isso.
Brusque. Por isso que quando você falou, me empolguei aqui, porque eu adoro Brusque.
Ah, sim, Brusque, eu gosto demais de Brusque, enfim. E moro em Itapema já há 10 anos. E fazem 6 anos que eu e meu pai, então a gente tem essa construtora aqui em Itapema, porque o meu pai é da área da construção civil há 40 anos. Esse ano está fazendo 40 anos que ele trabalha como construtor. E há 10 anos atrás ele trouxe o escritório, né? Ele colocou uma filial da construtora dele aqui em Itapema. Como eu já estava trabalhando também, estava morando aqui em Itapema e trabalhando em Itajaí, em shopping, que é o meu ramo, né? Eu sou do ramo do marketing, eu sou do ramo de eventos.
Do
E
glamour.
aí,
Do glamour.
do oba-oba, como diz o meu pai.
Ótimo, ótimo.
Aí decidimos, então, eu entrar para a empresa, né? Para fazer a parte mais burocrática, a parte administrativa. E meu pai ficaria mais com a parte técnica e comercial. E aí, então, entramos eu entrei, né, nessa nova empreitada. Eu, de formação, sou formada em turismo e hotelaria. Fiz gestão empresarial. Fiz uma especialização em gestão empresarial e depois que eu passei a trabalhar então na área de construção civil, eu fiz uma especialização em incorporação imobiliária e também fiz um curso de mestre de obras.
Que legal, muito legal. Ei, eu faz muito sentido. Porque você tem que
Muito.
saber o que está acontecendo, né? Você não precisa ser um especialista, mas ninguém pode te passar a conversa, né? Então
Exato.
você entende do que está sendo dito, né? Que legal.
Que eu acho que esse é o fundo, né? O teor da pessoa que é de uma empresa familiar, né? Ela tem que passar por todos os setores para entender como que funciona toda a engenhoca para poder liderar, né?
Muito
É,
legal.
como é que eu vou na obra cobrar alguma coisa se eu não tenho uma formação em engenharia ou em arquitetura e vou dizer o quê para o funcionário, né?
Sim.
Então eu tenho que ter algumas técnicas e a técnica eu descobri indo lá no Senai fazendo esse, botando a mão na massa mesmo.
E é muito legal isso, né? A gente tem ontem, eu acho que ontem, eu tive uma reunião com o pessoal, que são os embaixadores do nosso projeto novo, que é o Universo Empreendedor. E um deles, o Pedro, que é de Joinville, hoje ele é gestor de novos negócios e marketing do Grupo Meta, né? E ele é filho do fundador lá de Joinville, do Délcio, que é o presidente, né, do grupo. E eu lembro quando, daí eu comecei a lembrar quando eu conheci ele 5 anos atrás, eu era um moleque ainda, tipo, segundo ano de faculdade. Tal, entendeu? Tudo cabeça meio voada, não sei o quê. E lá atrás a gente desenhou o projeto para a sucessão, e era um projeto de 15 anos. E nesses 15 anos ele ia passar por vários setores da empresa para justamente ter essa vivência e até para quando assumir, se tiver responsabilidade e capacidade, ter o respeito do time também, né? Que tem que
Exato.
conquistar. Muito legal isso. Muito
É,
bacana.
até e nesse momento que a gente está vivendo agora, eu já estava me preparando para assumir a empresa, né? E meu pai realmente ficar mais como conselheiro e mais só, mesmo assim, obra, né? Ficar, que é o que ele gosta. Meu pai gosta de ver como que está funcionando, o que que o pessoal está fazendo, se tem material, o estoque, como é que está, enfim. E eu estava me preparando para assumir as rédeas do escritório e da construtora como um todo. E nesse momento agora, a gente achou muito importante a volta, né? Um passo atrás meu e a volta dele dentro de todo o contexto da empresa, porque ele tem experiência, ele tem conhecimento. E eu do lado, né, acompanhando, vendo como que está sendo feito isso, toda essa transição, para poder, quando houver um novo momento que a economia dê uma baixada, eu já tenha mais conhecimento e esteja mais preparada, né, para poder passar por isso também.
Tomaria a mesma decisão. Jamais eu ia abrir mão, tendo do meu lado alguém que já passou, já superou várias crises diferentes, quer dizer, tem um background enorme para lidar com isso, né? Nunca, nunca ia abrir mão. Eu tomaria exatamente a mesma decisão. Colocaria ele do meu lado, entendeu? E o meu pai, que a gente conversa toda semana, eu troco informação com ele, direto. Ele não está comigo aqui no Opera, claro, eu troco informação, pergunto. Se eu tenho dúvida, eu pergunto para o meu pai. Eu ligo para o meu pai, estou pensando. Mesmo que a minha decisão final seja divergente da dele,
Da
só pelo
dele,
fato de eu ter escutado um outro ponto de vista, eu já ganhei mais bagagem para tomar a decisão. Entende?
E realmente é uma pessoa. Claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que torcem pela gente, mas sendo o pai, ele não só torce como ele quer o bem, ele quer que vá, que, né? Enfim, se precisar tirar dinheiro lá da aplicação, ele vai tirar para dar para a gente, para a coisa fluir. Não estou falando nesse sentido material, mas eu digo que em todos os sentidos,
Claro, é
o
claro.
pai da gente, né? Só
É
quer o
claro.
melhor.
E a função da gente ter um conselheiro é essa mesma, entendeu? Porque mesmo você vê qualquer outra companhia que tem um conselho, cara, o conselho desceu inteiro. Tá todo mundo do lado ali do CEO, do presidente, o que que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar. Então a função é essa mesmo, não é só ficar no ar-condicionado, né, pezinho para cima, dando opinião, né, como eu escutei uma vez o Rogério Siqueira falando, né? Dependendo do conselheiro, ele acha que a vida é só dar opinião, né? E que inclusive o Rogério já passou aqui, deixou um abraço para todo mundo. Ó, Daniel é de Piracicaba. Daniel, Dani, tudo bem, Dani? Temos que marcar uma live também, hein? Dani é 10. Então, o Dani representou, agora não sei se ele representa ainda, a maior construtora do mundo no Brasil. E ele que é o responsável por aquele evento Corretor Global. Eu acho que eu comentei com você uma vez. Então, o Dani é um querido amigo, um
Ah, o Rogério tá
parceirão.
aqui, ó.
Ah, o Rogério tá aí ainda, ó, tá vendo? Rogério, lembra, Rogério, quando você falou pra mim uma vez? Pô, tem conselheiro que acha que é só sentar na cadeira e dar opinião. E não, hoje tem que descer todo mundo para ajudar. Isso é muito legal, você ter a oportunidade de estar do lado do seu pai, com toda a experiência que ele tem. E aí ter essa visão, né, de que não é o pai que está falando com a filha. Não, é o meu sócio mais experiente me dizendo qual o melhor caminho. Né? Como é que você lida com essa relação ali do dia a dia?
Olha, Jean, tu falando isso, não é o pai da gente, é o meu sócio. Às vezes eu pensei aqui comigo, né? Putz, mal sabia ele que às vezes dá vontade. Porque, tu imagina, e é a explosão de emoção. E ainda trabalhar com o teu pai é. Nossa, mas assim, ó, eu acho que agora foi um pouquinho da Vanessa jovem, né? Da juventude lá que brincou. Mas a gente tem que ter muita coerência, né? Claro que às vezes a opinião da gente, a gente acha que tem muito mais sentido do que a dele, né? A do pai, enfim. Mas eu tento, de certa forma, assim, se eu não concordo, no mínimo, esperar um pouco, pensar, avaliar, sabe? E se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém, né, que também tenha mais experiência, que tenha uma vivência e que possa me dizer, teu pai tá certo, ou faz dessa forma para o teu pai aceitar a tua ideia e tal, eu faço isso, né? Porque a gente tem que entrar no consenso, senão vai um para um lado, outro para outro,
É
né?
verdade.
E então, assim, tem que ter muito equilíbrio emocional. Eu sempre falo isso, assim, tem que ter um equilíbrio emocional. Não é fácil. Não é
Claro.
fácil porque, né, vamos, como dizem, internet, rede social aceita tudo, né?
É.
Mas
Tudo é florido na rede social.
tudo é lindo, exatamente.
Todo mundo é
Mas a gente,
feliz.
sim, todo mundo é feliz, todo mundo se dá bem,
Ninguém
comercial
tem
de mais
conta para
gaveta.
pagar, todo comercial cumpre meta. Tá tudo certo, né? É bem assim, que
Nunca
legal.
acontece de um boleto não ter para pagar.
Não, nunca, jamais. Atrasar uma conta, jamais. Tá tudo certo.
Imagina, internet não existe isso.
E é muito legal você falar isso também, porque a gente, pais e filhos, marido e mulher, a gente tem ascendência emocional um sobre o outro, porque tem as duas
Isso.
personas, né? O sócio, né? E a figura pessoal, né? E a figura pessoal. Ela é muito mais forte. A tua relação com o teu pai é muito mais forte que a tua relação com o teu sócio. Então é sempre um desafio você manter o teu equilíbrio da sócia quando você está falando com o seu pai. A recíproca para ele é absolutamente verdadeira. Entendeu? Com marido e mulher também é a mesma coisa. Então é bem bacana quando a gente começa a nossa maturidade vai trazendo um pouco disso, né? Da gente compreender que não é dono da razão e que o outro
Exato.
também não é. Mas é que a gente conversando vai ajustar um caminho melhor. Alguém colocou a questão do equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional não quer dizer que a gente não estoure às vezes. Quer dizer que a gente tem muito mais discernimento, a gente entende diferentes
Isso.
cenários. Se você sair do controle, você pede desculpa, né? Então, tem
Exato.
uma série de fatores, né? Muito bacana. Muito legal.
E eu gosto muito, quem colocou aqui é o Fernando César, ele trabalha, né, com. Ó, ele tá falando de novo. Ouvir mais antigos é saber lidar com a sabedoria. Eu ia
É
falar
isso
da
aí.
sabedoria, exatamente. Eu gosto muito de trabalhar essa parte da mente, né, do emocional. Porque se a gente trabalhar esse emocional, a gente vai conseguir lidar também, não só com essas pessoas que a gente tem convivência dupla, né, profissional e sentimental, vamos colocar dessa forma. A gente consegue trabalhar com o desconhecido,
É verdade.
porque muitas vezes aquela pessoa que está na tua frente ali, quando a gente trabalha com alguém que é conhecido nosso familiar, é mais fácil que a gente já sabe como que vai ser a briga, a discussão e depois a volta, já sabe até como chegar, né? Mas o desconhecido, tu não tem noção do que vai acontecer, né? Enquanto tá tudo lindo, maravilhoso, tá a negociação, a conversa tá indo muito bem, show. Mas e depois, quando alguma rusga acontece, ou quando não cai aquele dinheiro na conta que aquele cliente tinha que te pagar e tu tem que cobrar ele, como que vai ser a recepção do cliente, tu cobrando ele, né? Ou tu não consegue pagar uma conta e essa pessoa vem te cobrar. Ou não só isso, tu não consegue dar uma resposta no dia que a pessoa pediu por conta de um contrato, alguma coisa nesse sentido. Hoje aconteceu uma situação dessa e a pessoa te liga cobrando, querendo te encher o saco. Tu vai entrar na onda, né? Ou tu vai ter o equilíbrio e vai dizer assim, olha, me desculpa, mas se tu quiser conversar comigo de uma conversa adulta, vamos sentar e vamos avaliar. Senão eu vou desligar o telefone, porque não tem, eu não sei alterar a voz, brigar, bater tambor para louco dançar.
Ótima, ótima. É, e tem muito a ver com quando a gente se conhece com um pouquinho mais de profundidade, você também sabe os teus limites, você sabe até onde você pode ir, e daí você passa a conseguir entender o dos outros também, né? A maioria das pessoas, ela acha que, ah, eu sei muito dos outros. O saber dos outros não vai impor o teu limite. E quando você
Exato.
avançar o teu limite, você jogou fora a tua razão, né? Então,
Exatamente, bem
né?
isso. Então,
Então,
tem que se conhecer.
muito legal. O Rogério fala muito disso no modelo de gestão que ele tem, né? Que ele tinha no Parque Beto Carreiro, que ele sempre levou e sempre propagou isso, né? Esse modelo de gestão focado nas pessoas, sem julgamento de valor. Vamos tentar entender quem é, o que que gosta de fazer, qual é o skill, qual que é a expertise e encaixar ela lá. E quando a gente fala do nosso tema, que é justamente essa renovação desse modelo de estratégia, né? Antigamente se fazia, montava um planejamento estratégico para 10 anos. Hoje, 10 anos é o sonho que você quer construir, mas não é mais um planejamento estratégico. O teu
Não, e
planejamento
era
é,
assim, né?
pá,
Tá aqui,
né?
tu tem que seguir isso aqui. Esse aqui é o
Não pode sair
planejamento,
daqui.
toma aqui. Vai
É,
trabalhar.
em 5 anos nós vamos rever, né, para ver se está certo,
É.
né? Agora, pô, você tem o teu planejamento ali para 2 anos, é o longo para 2 anos, e você rever por quarter, né? Cada quarter você vai dar uma olhada, vai ver se está tudo certo.
Se não tem
E
que.
o modelo com tudo que a gente, porque por mais que a gente pense assim que a gente está vivendo, né? Ainda essa semana eu falei na nossa no universo empreendedor, na mentoria que eu dou do universo empreendedor, eu comentei que a gente não vive uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. Então, o
Sim.
mundo que a gente conhecia está acabando,
É
um
uma
novo
nova era.
mundo está nascendo e nós estamos bem no meio, né? E
Isso.
como é que você faz para poder conduzir um time, para manter os seus negócios, para unir a família, quando tem muita. Literalmente, a gente nunca viveu isso, porque por mais experiência que o seu pai tem em crise, essa é uma diferente. Então, muito do que ele viveu vai fazer sentido e vai ajudar, mas tem coisa que nem ele sabe o que fazer agora, né?
Sim.
Então, a gente conseguir agora, poxa, e aí? Eu tô aqui no meio, cara. A coisa tá assim. É complexo. Então, eu também digo que não tem certo e errado, né? Eu acho que tem muita experiência. Vamos experimentar, vamos tentar encontrar um
Isso.
caminho. Como é que vocês estão fazendo isso aí na construtora?
Voltando para o Rogério, que eu acho que ele é uma mente brilhante com uma sabedoria gigante,
É que nós somos fã, né? Daí
ele
fica difícil, né? Fã,
é.
falar do ídolo fica difícil, mas tudo bem.
Ele falou uma live que nós fizemos, e antes disso também a gente conversou sobre isso. Ele disse assim: a gente tem que viver todos os dias, cada dia é um dia nesse momento de crise. E nós aqui estamos fazendo dessa forma. Cada dia solucionando, tentando, achando a solução de um problema. O problema é gigante. Vamos, então, hoje avançar, né, nesse ponto e vamos resolver isso aqui. E é isso que nós estamos fazendo. A gente está fatiando e cada dia resolvendo. Porque não adianta colocar todo. Isso meu pai daí falou, porque eu já queria colocar tudo em cima da mesa, já queria fazer, sabe, juntar todo mundo e aqui vamos lá resolver. O pai disse: não. Chama um primeiro, vamos resolver esse problema aqui. Agora, vamos lá, vamos trabalhar esse problema. E todos os dias, sabe, fazendo aquela reuniãozinha rápida de manhã,
Um
ó, eu vou
alinhamento, né?
lá,
Aquele alinhamento de manhã.
o alinhamento, e chega no meio do dia, vê se caminhou, caminha, né, mais à tarde, final da tarde, senta, organiza, fez isso, deu aquilo, tá. Então amanhã a gente volta nesse ponto, porém, vamos,
Entendi.
né, um
Sim.
outro assunto mais adiante.
Muito legal isso que você fraciona o problema, você diminui o tamanho do
Fraciona.
monstro, né? Pera aí,
Exatamente.
vamos pegar um pouquinho de cada vez. E o fato é que, assim, se a gente, às vezes, quando a gente quer carregar tudo uma vez, fica pesado. Nós não somos o Atlas, né? O deus grego que carrega o mundo, a gente não vai conseguir carregar. A gente vai acabar abrindo mais o buraco do que tampando ele. Então, o que que teu pai ensinou nesse momento? Ele falou o seguinte: não vamos deixar o buraco abrir. E vamos tapar ele
Isso.
um pouquinho de cada vez. Entendeu?
Isso.
Porque se a gente
Exato.
tentar segurar ele inteiro, nós vamos abrir ele, nós não vamos segurar, né? E muito bacana isso.
E outra coisa que ele falou, assim, que o meu pai, né, em uma conversa muito aberta, a questão do ego, né? Nesse momento não existe ego, de eu sei mais. né? Porque a gente sempre pensa assim, que por ser uma mente mais jovem, por ter mais, né? Enfim, conversar com mais outras pessoas e, enfim, né? Mais relacionamento e tal. Não, eu sei muita coisa, eu ouço muita coisa, a gente vai resolver. Não, nesse momento o ego, ele tem que ser separado, né? Porque, e tem que entrar todo o teu conhecimento, tua sabedoria e esquecer muitas vezes quem tu és ou quem as pessoas imaginam que tu sejas,
Verdade.
né? E tá
Dá
sim.
passos atrás para sobreviver, se for
Isso.
preciso, né? É,
Exatamente.
a gente aqui no Instituto, você sabe bem, a gente, pô, é super enxuto tudo, mas, cara, a gente tá. Amanhã eu tenho reunião com a minha CEO, né, com a minha esposa, e, cara, tem que tomar decisões aí, a gente tá levantando números para tomar decisões, entendeu? Alguns projetos estão avançando muito, outros estancaram por conta do cenário, e a gente tem que
Exato.
encontrar. Eu tenho clientes que demitiram 40% do quadro. Uma
Eu
empresa que
também
vinha
tive.
assim, ó, crescendo muito, e os doeu,
Exato.
porque eles não colocaram ninguém ruim na rua, só colocaram gente talentosa, porque foram obrigados. Tanto que fizeram um banco de talentos, divulgaram na internet para todo lado, contratem esse pessoal, gente gabaritada, porque doeu para eles fazer. Mas tem que sobreviver, cara, entendeu? Sobrevivência não tem isso. Porque, veja, por mais que você tivesse uma reserva para manter tua empresa 3 meses rodando sem faturamento, já foi dois, nós estamos indo para o último, entendeu? E como é que
Sim. Sim,
faz?
agora que tá começando, né? Que tá
E,
piorando.
exatamente, então a gente não tem como mais ter ideia, você não sabe se ano que vem não acontece alguma coisa aí semelhante ou daqui 2 anos. Então, como mudou
Sim.
esse cenário, a nossa forma de enxergar a estratégia dos negócios vai mudar, tudo está mudando. E você sempre teve essa característica tua, Vanessa, de buscar informação, de estar disposta ao novo. Você sempre teve.
Isso.
Sempre que a gente conversou, você falou, pô, Jean, e isso, e aquilo? O que que você pensa assim? Por quê? Porque é da tua característica, entendeu? Tá aberta ao novo. E isso é muito importante. Tem gente que tem resistência ao novo, né? E vai sofrer dobrado. Entende? Porque não tem, é uma onda que a gente não segura, Vanessa. Não tem como segurar isso. Entendeu? Isso vem, ou você se adapta, ou é um darwinismo digital, né? Ou
Não
você
dá
se
para viver
adapta.
numa bolha, né?
Não, não dá. E como é que vocês estão preparando isso assim agora, vivendo? Eu sei que todo mundo aí está resolvendo gaps, resolvendo desafios e problemas, mas a gente também vai aprendendo, né? E vai tentando
Exato.
desenhar o futuro. Como é que você está
Isso.
pensando com relação a isso?
Com relação a isso, assim, ó, a gente esse ano a gente iniciou com dois propósitos, né? Um, aí eu falo já na área de obras, assim, né?
Sim.
Bem técnico
Específico.
mesmo, específico. A gente era já prospectar um novo empreendimento para ser lançado já no início do ano que vem, de 2021. E esse ano já iniciar uma obra no segundo semestre de 2020. Então, seria a prospecção de um novo empreendimento e o início de uma nova obra. Seriam os nossos dois pontos estratégicos, assim,
Sim.
né? O que a gente iria trabalhar. Teve que ser revisto tudo, né? Então, assim, essa prospecção, a gente está até já iniciando um processo de prospecção, enfim, de terrenos, porém não vai ser iniciado em 2021, vai com certeza ficar, né, vai ser postergado para frente. E a nova obra também a gente não inicia esse ano
Sim.
e ampliou, então, o projeto comercial que dessa nova obra, né, para poder fazer visitas, porque as nossas visitas seriam esse primeiro semestre. Como
Sim.
houve a pandemia e iniciou em março, a gente não conseguiu mais visitar, prospectar clientes, enfim, né? Então, até junho a gente não consegue trabalhar isso. E aí, então, a gente esticou mais 6 meses o projeto comercial dessa obra. Então, assim, esse trabalho é o foco nosso agora, né? E o marketing também, aí entra eu que já com esse meu conhecimento. A gente fortaleceu a parte de marketing, né? Em mídias sociais, com os nossos clientes, enfim, com os futuros clientes também, já fazendo, né, um contato virtual com eles, enfim. Então, a gente melhorou essa parte de marketing estratégica e também a parte, então, técnica, ampliou a programação dela.
Entendi. Não, e legal é isso, né, cara? Já que a gente tem que olhar o que que está acontecendo, olhar o que que pode ser feito e agir em cima daquilo que está no nosso controle, né? Muito legal. O Rogério até comentou ali a questão da economia colaborativa. Então, buscar parcerias novas, né? Buscar parcerias novas. Ele colocou a geração de prosperidade, né? Então, assim, cara, a gente tem que procurar novas parcerias, tem que tentar encontrar novos canais de negócio. Tentar encontrar matrizes econômicas diferentes para que a gente possa, num futuro bem próximo, não estar dependente só de um sistema operacional do teu negócio. Você tem que ter leques de
Exatamente.
oportunidades, né? E faz muito sentido. Daí, quando você olha para frente, você estanca um pouco o projeto, alonga um pouco o outro, mas do lado eu vou começar a navegar algo que você veja. Você é uma especialista de marketing. E na correria do dia a dia da tua operação, você não estava conseguindo olhar para o marketing. Né? Olha,
Exatamente.
né? O quanto foi importante, de repente, bom, já que eu não vou poder avançar essa loucura do lado de cá, vamos resolver esses problemas um por um e vou olhar para o que eu entendo.
Aí eu vou fazer uma propaganda.
Opa, manda!
Graças
Manda!
a você, né,
Ah, ué, é para mim? Eu não sabia que ia fazer propaganda consultora, pô. Ah, por que é graças a mim?
Não, não.
Porque a gente.
Porque foi nas tuas. Naquelas
Mentorias.
reuniões, mentorias que tu estavas fazendo bem no início da
Da
pandemia,
pandemia.
do lockdown, a gente fez uma, né? Conversamos e tu comentou da questão de estar aparecendo e tal. E aí eu questionei o meu pai, eu disse, o que que tu acha? Vamos trabalhar isso? Vamos criar um vínculo entre a Vanessa e a construtora, né? Porque realmente as pessoas conhecem o meu pai, eles sabem que o meu pai é o construtor. E eu sou a filha. Apenas isso, né? Então ele disse: Olha, Vanessa, em tempos de crise, quem não é visto não é lembrado. Aí ele só falou isso. Eu disse: Então, deixa comigo.
Que legal, carta branca, posso trabalhar.
É, só,
Que
né?
bacana. E é isso, porque as pessoas, elas querem ver quem que é. Lembra que eu falei? As pessoas querem conhecer a figura humana por trás do processo.
Exatamente.
Né? E naquele momento, se você pegar a história do teu negócio, agora me veio isso na cabeça. Pegar a história, durante uma grande parte da história, o seu pai foi a figura humana por trás. E o
Isso.
negócio tracionava de uma certa velocidade. Por um período dessa história, o seu pai começa a sair da linha de frente, mas você
Exato.
não ocupou esse espaço lá na frente. Então fica sem essa figura humana. O que que acontece com o negócio? Ele tá bom, ele continua rodando, mas já não tem a tração que tinha
Não.
antes. Pois é, agora com a tua figura se posicionando de novo, você vai notar que vai voltar a ter tração. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem que é a figura humana. Eles gostam de ter contato com quem é a pessoa que está por trás disso, né?
Exato.
É,
O
eu vou
Rogério tá
colocar.
falando, né? Construir conteúdos nas redes sociais. Porque é o que se tem utilizado hoje, né? Todo mundo tá em casa, tá com o seu celular, tá buscando informação. E aí eu falo, a gente tem que ter conteúdo, né? Não adianta a gente querer estar tá lá com um nomezinho nas redes sociais, mas não transmitir algo de útil para as pessoas, ou querer vender apartamento nesse momento. Então, assim, eu tô com as redes sociais ativas, porém eu tô levando conteúdo de certa forma, né? Falando da região. Oi?
Não, eu estava pensando aqui assim, fazer a tua tribo te encontrar, né? Porque o futuro tem muito a ver com as conexões de quem é semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, no futuro as pessoas vão, naturalmente, hoje já é assim, mas no futuro cada vez mais forte, as pessoas vão estar conectadas com aquelas pessoas que fazem sentido para elas. Que pensam como elas, que têm visão como elas. Então, quando você começa a se comunicar no teu modus operandi, a forma como a tua construtora opera, naturalmente, as pessoas que se identificam com isso vão começar a se aproximar. Entendeu? Então, assim, você começa a trazer essa tribo, né, essas pessoas para perto de você. Entende? E daí
Exatamente.
vai ficar muito mais fácil, sabe, de você construir esse futuro. E volto a frisar, sem julgamento de valor. Porque tem gente que vai gostar do prédio azul, tem gente que vai gostar do prédio amarelo. Tá tudo
Exato.
certo, né? Muito
Tem gente
legal.
que gosta de se expor aqui na internet, tem pessoas que não gostam, né?
Tá tudo certo, não tem problema nenhum. É, ainda ontem, ou antes de ontem, eu tava com uma executiva super competente e tal, e que é uma partner nossa no universo empreendedor também, ela é a operação dela. E daí a gente está fazendo as peças de embaixadores, que vão começar a ter agora, a gente vai começar a rodar semana que vem. E daí ela, eu mostrei uma peça para ela, e daí era a figura de uma embaixadora. Ela falou: não, Jean, não tem que mostrar. Eu falei: não, não, essa daqui é quem é, quem quer aparecer como persona. Quem quer aparecer como empresa é essa dela. Ufa! E aí, porque é o que você falou, para alguns é super à vontade aparecer, para outros não. Né? E as pessoas confundem um pouco, ah, porque eu sou introspectivo, eu sou tímido, eu não vou ter resultado. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É só você saber usar a sua timidez, saber usar a sua introspecção a teu favor. A tua tribo vai te encontrar. Entende? Eu acho que é muito isso, é muito
Exatamente.
legal. Que bacana. Então, aí hoje, então, teu pai está junto contigo nessa operação, né? Você também é da DVB, a gente é diretor junto, você é VP, né?
Eu sou VP, vice-presidente da ao litoral.
É outro nível, é o pessoal da nobreza, né? Eu sou diretor, eu sou do proletariado.
VP trabalha mais.
Há controvérsias, há controvérsias. Mas, enfim, e hoje a gente está vendo, né, a DVB, porra, literalmente assumindo um papel protagonista, né? A Ângela, nossa presidente, poxa, super engajada à frente do que está acontecendo, se posicionando. Como é que você está conseguindo levar esse conceito da DVB aí para a tua região? Como é que você, porque você representa aí, né? Como é que você está conseguindo fazer?
Bom, o associativismo sempre foi algo assim que correu nas minhas veias, né? Eu sempre participei muito das associações empresariais. Quando eu morava em Brusque, eu iniciei o Núcleo Jovem Empresário lá, dentro da ACIB. Depois, quando eu estive trabalhando em Itajaí, fui convidada também pela associação para abrir, para retomar o Núcleo Jovem da ACI lá. E quando vim para Itajaí, da mesma forma, o presidente também aqui me procurou para retomar o Núcleo Jovem aqui em Itapema. Então, eu sempre... E fora isso, eu participei muito tempo do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, que reúne todos os núcleos de jovens empresários do Estado, das associações empresariais. Sim. E uma vez por mês, a gente ainda fazem, né? Eu participei muito tempo. É uma reunião... uma vez por mês, há uma reunião em uma cidade do Estado. Então, todo mês a gente visitava uma cidade onde tinha núcleo jovem com uma associação empresarial e ali conhecia muitas pessoas, fazia muitos contatos e capacitação, né? A gente tinha reuniões, tinha palestras, visitas técnicas em fábricas, tinha contato com os proprietários das empresas, porque muitas vezes eram ligados às associações empresariais, né? Então, nesse meio, eu conheci muita gente mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer o Clayton Pacheco, que é...
Ah, estava aqui, já passou por aqui ele.
Exatamente, eu vi a live de vocês, que é de Criciúma, hoje secretário de desenvolvimento de Criciúma. E o Clayton, então, na gestão anterior da DVB...
Do Delton.
Ele me chamou, perguntou se eu tinha interesse em participar, em representar a DVB aqui na regional. E eu disse que vamos lá, mas na época eu era vice-presidente da Associação Empresarial aqui de Itapema. Então eu assumi os dois cargos ao mesmo tempo. E a Ângela então me ligou, porque ela era vice-presidente na época, e ela me colocou. Ela disse: olha, Vanessa, a gente precisa ampliar o nome da DVB nessa região. Ela precisa ficar conhecida, as pessoas precisam saber o que a DVB faz, enfim. E como eu era vice-presidente da associação, para mim era uma coisa muito simples, porque eu já estava ali dentro, né? E eu aceitei o desafio. Aí eu fiquei na gestão do Delto e em seguida a Ângela veio de novo e disse: vamos lá.
Aquele jeitinho da Ângela, né? Ela vai botando no colo e tal. Quando você viu, você já assinou tudo.
Já.
Tá tudo assinado.
Exatamente.
Que legal, que bacana, muito bacana.
E aí? Então, na gestão da Ângela, a gente teve uma reunião de pauta para nossa regional aqui, né? O que fazer, enfim. E aí eu volto a falar, eu tenho muito relacionamento na região por conta, né, de todo esse movimento jovem empresário que eu participei. E ter tido portas abertas nas associações empresariais aqui da região também. Então, o nosso planejamento, ele estava seguindo em através das associações empresariais, enfim, tá divulgando o nome da DVB, trazendo capacitações, enfim, né, coisas nesse sentido, e também nas universidades que nós temos aqui, ampliar o nome da DVB Jovem, que nessa gestão da Ângela, a DVB Jovem, ela seria dentro das universidades, né? Seria um trabalho que a própria diretoria estava trabalhando em cima desse projeto. Então, eu abriria as portas das universidades que são meus conhecidos aqui para poder incluir esse novo modelo da DVB Jovem. Só que tivemos, então, né, uma pandemia onde mudou todo o nosso
Todo o
trabalho, todo o
cenário.
nosso. Exatamente. E aí ficamos mais, então, novamente com as redes sociais trabalhando. E assim que possível, eu quero botar em prática todo o nosso projeto aqui, que é também fazer um evento, um almoço de ideias, algo nesse sentido, para poder estar abraçando os empresários aqui na região e trazendo eles para a nossa DVB.
Muito legal, muito legal. A gente também, né? Eu estou como diretor de CS e, claro, nesse momento eu não vou ter muito o que fazer porque está todo mundo em estado de sobrevivência. Então, já me
Exato.
aproximei do pessoal do Marketing Mix. Cara, espere o Marketing Mix desse ano. Vai ser
É.
sensacional.
Vai
Material de
ser
primeiríssima.
online?
Vai ser online, vai ser incrível. A gente está preparando uma experiência diferente para quem vier participar. Está fervendo de
Ai, que
ideias. Hoje a
bacana.
gente já teve 10 reuniões. Tá muito legal, tá? O Bitar veio com todo um layout novo, cara, tá, sabe? Oxigenou. Não vai ser mais um evento online, vai ser o evento online. Então a gente tá muito feliz com o formato que tá tudo ficando. Então assim vai ser legal, para que a gente possa nesse momento de alguma forma abraçar, né? Né? Todo mundo que
Isso.
está precisando disso, né? Porque é um desafio, como a gente já comentou, que ninguém viveu. Então a gente tem que tentar encontrar alternativas e caminhos.
É, e eu acho muito bacana que a DVB, ela conseguiu se reciclar nesse momento e criar essa situação através das redes sociais e trazer os eventos presenciais aqui para o online, né? A gente vê que existem outras formas de entidades, enfim, associativistas, que acabaram não entrando nessa metodologia, né? Não, não surfando essa onda, digamos assim, e acabam ficando, de certa forma, até esquecidas, né? E a entidade, a associação que abraça o seu associado ou o seu prospecto associado, ela mostra a vontade de realmente andar ao lado,
Ela
né, do
gera valor, né?
empresário, gerar valor, exatamente. A CIF fez um trabalho maravilhoso
Sim,
em
foi
Florianópolis.
espetacular.
A Leandra Nazário estava aqui agora se ela estiver por aqui ainda, um beijo, Leandra. E
É,
aonde que
a Sandra, nossa CEO, ela é diretora do Núcleo da Mulher aqui nos ingleses, né, da CIF também. Então, ela
Eu acho que
participa de
vocês
tudo.
podem falar melhor do que eu sobre
Não,
esse
foi
projeto.
espetacular. A CIF foi, ela aproveitou, não podemos dizer que aproveitou, né, porque é um momento difícil para toda a associação. Mas ela
Exato.
soube utilizar o que podia, ela testou muita coisa, né? Ela fez muito teste, ela aprendeu muito nisso. Eu vi aqui que o pessoal do Smart City Expo de Curitiba está aqui com a gente também, que é um dos maiores encontros de Smart City do mundo, né? Que acontece em Curitiba. Eles são um exemplo de que se reinventaram muito também, porque eles iam ter o evento deles presencial, que é lindo, ali eu não lembro qual que é o parque de Curitiba, mas num deles ali. E eu já fui duas vezes participar do evento deles. E eles estão fazendo muita coisa online, eles estão. E daí o que acontece? Ano que vem, não é que você vai deixar teu presencial, é que eu passo a ter os dois, né? Eu aprendi a
Isso.
trafegar nos dois lados, entende? Então, quem está
O
olhando.
híbrido, como falam, né?
Isso é eu sempre comento o exemplo que eu ouvi da boca do Ricardo Cansado, que era, na época, o reitor da Unisociesc, que ele falou que o mundo do futuro, isso antes de Covid, ele falou: o mundo do futuro não é nem real nem virtual, ele é virtual. Então você tem que estar nos dois, entendeu? Você tem que trafegar nos dois. E pô, quando eu vejo o que está acontecendo, eu lembro dele. Eu falo, cara, né, se tivesse escutado ele lá atrás, um ano atrás, eu já estaria melhor agora. E você
Sim.
conseguir, né? Por exemplo, a construtora, você conseguir colocar a construtora posicionada no mundo virtual, de forma a trazer oportunidades de negócio, porque a gente sabe que não é que não aconteça, né? Já foi vendido apartamento pelo Facebook. A gente sabe de apartamentos que foram vendidos pelo Facebook a distâncias de 1.000 quilômetros um do outro. Eu comprei o apartamento porque eu vi as fotos. A gente sabe o que acontece. Mas a gente sabe que também a maioria dos negócios, quando se trata disso, tem que ter um olhar humano na hora. Nem que seja o meu representante do meu imóvel, para ver se está... Né? Mas se eu conseguir tracionar oportunidades pelo digital e concretizá-las no real, já está excelente. Né? Você já aumentou muito a tua possibilidade de sucesso. E eu acho que olhar para isso é importante. Né? Mostrar para as pessoas o sentido do que vocês estão construindo em família. Né? Lembra que quando a gente conversou, eu falei para você, não, vocês não... Ah, o que, que vocês transmitem? Você, ah, a gente transmite segurança e tal. Não, vocês transmitem família. Vocês transmitem algo maior, entendeu? Então, quando você se posiciona e mostra isso nas mídias sociais, esses valores, sem julgar o dos outros, mas mostrando os teus, as pessoas vão se aproximar. Vai ter gente interessada. Eu tenho acompanhado as lives que você começou a fazer, toda a linguagem visual que você colocou, entendeu? Comecei a olhar e falei, cara, que bonito que está isso, porque agora eu consigo ver a CBS como eu conheço. Antes eu não conseguia ver. Eu olhava você, olhava a empresa e eu não via uma conexão entre elas.
Conexão.
Né? Hoje eu vejo, porque eu conheço você. E hoje eu olho a CBS e falo, uau, entendeu? É isso. Né? A Isabel lá de Chapecó, ela que fala muito do fator uau. Lembra da Isabel Machado, que ganhou o prêmio Antunes Severo, de comunicação da Aurora, né? Então, ela é uma parceirona, uma querida, também já passou por aqui com a gente, e ela fala muito do fator uau, uau, né? Tem que ser, o teu cliente tem que olhar e falar, nossa, uau! Né? E é isso que a gente busca e que vocês estão conseguindo colocar, acho muito massa.
É, exatamente. E o bacana também é que, assim, ó, eu consegui trazer o meu pai para esse meio. Por mais que ele seja meio ressabiado, não goste muito, né?
Reticente, né?
Mas ele acompanha, ele sabe o que está acontecendo e ele convida as pessoas a assistirem. Eu achei que no início ele ia ficar meio, né? Não ia gostar muito e tal, mas não, muito pelo contrário. Abraçou a causa e eu acho que empresa familiar é isso. Às vezes não é algo que tu gosta de fazer, mas tu sabe que isso vai incrementar para o teu negócio e que a outra pessoa tem capacidade de fazer, então deixa fluir e ajude, né? Esteja do lado.
Você sabe que em momentos de crise, as grandes companhias gostariam de ser familiares de novo. Porque com certeza, porque na hora que aperta a crise, aperta forte, elas gostariam de ser familiares, porque elas sabem que na família, na hora que o bicho pega, a gente se abraça e dá conta. Ai. E nem sempre numa grande companhia você consegue ter dos executivos esse grau de comprometimento, entendeu? Sim. Nem sempre você consegue, que na família você tem o grau máximo de comprometimento, é entrega total, né? Você é skin the game. Skin the game, cara, não tem pra onde fugir. Né? E nas grandes companhias, muitas vezes, você não tem. É claro que se você tem um grande board de executivos, você vai conseguir navegar. Mas eu já escutei vários CEOs falar, pô, Gian, na hora que o bicho pega lá, cara, eu queria que fosse o seu fulano que fundou com o filho dele, que foi o primeiro presidente, depois eu já estou na quinta geração aqui. Eu queria que fosse os dois lá que fundaram, porque era skin the game, eram os caras que iam vir com faca no dente, sabe? Então é muito legal, assim, isso. E tem o fator velocidade, tem o fator tomada de decisão, que as empresas de médio porte, de pequeno porte, elas são muito mais ágeis, mais rápidas. As grandes, dependendo do compliance da grande, ela é burocrática. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. Intraempreendedores podem fazer a diferença. O Rogério fala muito disso, né? De preparar o time para isso.
Ele fala muito de intraempreendedores. Inclusive, ele fez uma pergunta para minha colega Silvana Romagnoli, que eu fiz a live com ela na terça-feira. Se tu puderes falar um pouquinho sobre intraempreendedorismo, eu gostaria.
Intraempreendedorismo? Você. É, claro. Intraempreendedorismo é você empreender dentro da empresa dos outros. É você entender que muitas vezes a tua história não é construir, não é escrever um livro com título, com você escrevendo tal. Às vezes a tua história, ela é maravilhosa sendo um capítulo do livro de alguém. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não faz nada sozinho. Todo empreendedor e líder precisa de um camisa 2, de um camisa 3. E a gente vive num mundo hoje que as pessoas falam que se você não tem o seu negócio, você é loser. Porque você tem que ser empreendedor, você é obrigado a ser. Não, não é. Se você quiser ser, beleza, você gosta, ótimo. Mas, cara, todo empreendedor precisa do 2, do 3, do 4 para montar o time. Tá entendendo? Então, assim, pô, até o lisonjeado que o Rogério gostou, porque ele fala disso melhor do que ninguém, né? Então, assim, a gente precisa desse intraempreendedor, do cara que vai entrar no teu negócio e vai construir a carreira dele fazendo você prosperar.
Ah,
Tu tá
entendi.
entendendo? Ele não, porque ele não serve para ser o dono do negócio. Tem pessoas que são, cara, foi o melhor diretor, sabe, o cara executivo de board principal, foi incrível. Só quando ele tentou montar o negócio dele, ele não conseguiu ter êxito. Porque não é a pegada dele. A pegada dele é ser o melhor cara da empresa de alguém.
E às
Entendeu?
vezes isso é muito difícil para a pessoa aceitar, né?
É
Porque tem
verdade.
pessoas que acham que ter a sua empresa é o must. Mas na
É.
verdade, tu estar numa outra empresa e empreender nela vale muito mais a pena, porque
O
eu
risco é
posso ver
menor,
assim.
o dinheiro não é
Exatamente, o
seu,
risco.
né? Tem uma série de coisas que são melhores para você, né? O
Sim.
conceito de startup que o Rogério está colocando aqui também, compartilhando, é muito isso, porque a startup é muito cocriar. A startup, ela dá, o modelo de cultura startup dá liberdade para intraempreender. Porque às vezes o que acontece? Eu tenho um cara que é muito bom para intraempreender, mas o sistema da empresa é tão engessado que ele me bloqueia. Eu quero inovar no meu setor, eu não posso. Eu quero fazer um negócio, eu não posso. Então a empresa me perde, entendeu? Porque ela não me deu liberdade para agir. Na cultura startup, o erro, a relação que a gente tem com o erro não é de punição porque você errou, é de aprendizado. Então é tentar
Sim.
rápido, errar rápido, corrigir rápido e mandar para frente. Então tem muito a ver. E a gente precisa de intraempreendedores. Precisa, porque é difícil você encontrar gente boa para trabalhar contigo. E tem um monte de gente que está tentando empreender sozinho, que não nasceu para aquilo, está apanhando também do mercado. Então é muito importante a pessoa entender que, cara, você ser o número 2, o número 3, é tão importante quanto ser o 1. Porque a gente não faz nada sozinho. Um time de futebol não joga sozinho, de vôlei não joga sozinho, você precisa do 1, do 2, do 3. Você precisa do levantador, você precisa de todo mundo. Então, isso é muito
E quando
legal.
tu falas em que a gente precisa ter um time, aí saindo um pouquinho do intraempreendedorismo, acabou de
Ah.
entrar o Dr. Ortigara, que tem o um escritório de advocacia aqui em Itapema e que é o nosso grande, é um profissional gigante, assim, e que tem uma equipe também fabulosa que nos atende e que eles são super parceiros nossos. Nesse momento de crise, assim, sempre estando ao nosso lado. Eu acho que são profissionais desse tipo que a gente precisa ter o nosso, o empresário, que, tipo assim, ó, tu precisa de alguma coisa, tu liga, eles vêm aqui, né? Senta aqui, vamos resolver. Não, agora eu não posso, amanhã tu me liga, a gente vai conversar, quando der eu passo, né? Se a gente não tem profissionais dentro da nossa empresa que façam a nossa empresa andar, mas tenha terceirizados, né, escritórios que possam nos dar essa segurança, também hoje a gente pode prosperar muito mais rápido, né?
Isso é um fato.
E fica aí a minha fala
Homenagem.
aí pro Dr. Ortigara, homenagem pro Dr. Ortigara. Amanhã eu tô lá, amanhã
É
eu tô lá.
muito legal isso, porque eu também tenho. A gente também demorou muito para encontrar um escritório de advocacia para nos representar, para ser, né, nosso, para a gente ser cliente do Instituto
Isso,
Luiz Corp. E a gente também tem um aqui em Floripa, que é o Dr. Matheus Santos. E a nossa relação com o Dr. Matheus Santos é exatamente a tua. Então, eu sei como você sente, o quanto é difícil encontrar, né? Afinal de contas, o direito é talvez uma das profissões que mais tenha sofrido mudança e que mais vai sofrer mudança no futuro, né?
exato.
Então, encontrar escritórios que eles humanizaram, porque, por exemplo, o que chamou atenção para a gente aqui foi o lado humano, entendeu? Não
Isso.
vim com o juridiquês para cima de mim, isso aí é para você com o
É
juiz. Comigo, eu sou
isso.
empresário, eu preciso da linguagem do empresário. Trazer essa linguagem,
Exatamente.
simplificar, o simples, né? O simples, né? Então, pô.
E tu chegar, olhar no olho e saber que a pessoa tá realmente assim, querendo te ajudar,
Isso.
né?
É bem
Isso.
isso mesmo.
Porque tem advogado que olha.
É, não falta. Mas
Acho que não.
é muito legal a gente olhar assim e pensar dessa forma, quando a gente constrói parceiros ao nosso redor, que eles vêm somar com a gente. que são parceiros de verdade, entendeu? Que eu indico negócio pro cara, o cara me indica negócio, ele resolve meus problemas, eu resolvo os dele. Isso é parceria. O que que a gente vê muito? É não parceria. O cara fala que é teu parceiro, mas eu quero te usar. Tá entendendo? Ah, eu indiquei quatro negócios para fulano, eu sei que teve oportunidade de fulano falar de mim e ele não falou. Tá, então não é uma parceria. Então você quer só para você, tá tudo bem, segue o seu rumo, entendeu? Então a gente aqui, acho que é uma das maiores características da gente aqui no Oliscorp é esse conceito, a gente diz que é bairrista. Então o que eu puder fazer para os negócios circularem entre os meus, o que eu puder indicar de um para o outro, fazer uma ponte aqui, apresentar o fulano com o Beltrano, entendeu? Eu vou fazer, porque eu quero esse ecossistema ao meu redor forte.
É
Quanto mais
verdade.
forte for quem tiver ao meu redor, mais a gente é também. É que nem vocês. Vocês têm que ser o farol, né? A CBS, elas têm que ser o farol. E as pessoas têm que prosperar ao redor do farol. Todo mundo sempre vai olhar para o farol. Então, o que vocês fizerem vai ser sinônimo de coisa bacana, de uma família empreendedora, né? É a minha família trabalhando duro para realizar o sonho da sua. Olha que bacana,
Exatamente.
né? Anota aí, insights de loucubragem do Jean aqui. Então, é muito legal isso, né? Ter esse conceito. Cara, quando o papo é bom, ó, quem quiser fazer pergunta, por favor, na caixinha, clica ali, faz pergunta. A gente tem mais uns minutinhos aí, vai dar para responder ainda. Porque
Isso.
daqui a pouco acaba o tempo, não dá
Acaba.
para responder tudo, né? Muito bacana mesmo. Assim, vocês hoje empreendem só em Itapema mesmo, né?
Sim, o meu pai já empreendeu, já construiu em muitas cidades, inclusive no estado do Rio de Janeiro, no estado de Goiás, Brusque, várias obras de galpão, obras de shopping, obras de hotel, de escola, prédios residenciais, né? Mas hoje o nosso foco é Itapema, meia praia, mais específico, e prédios residenciais. A gente ainda não está no método prédio residencial com salas comerciais. A gente ainda está somente em apartamentos, né? E o foco é investidores. Então, o meu foco principal é o pré-lançamento do empreendimento, né? Vender para investidores, aquela pessoa que quer fazer futuramente vender. Exatamente.
Ele injeta na planta agora o dinheiro que vai render, na hora que estiver pronto, ele põe à venda pelo valor final. E ele teve esse
Exatamente.
rendimento.
E eu ainda auxilio ele nessa situação. Porque o que acontece
Opa, que
muito
legal.
é porque geralmente quando o prédio está ficando pronto, né, ele está rebocado, indo para pintura, né, está aparecendo, aí vem a procura das famílias que querem ter um apartamento. Porque Itapema, ela é uma região, e todo o litoral é assim, onde as pessoas costumam ter a sua segunda casa, né? Então, assim, eles têm a sua morada na cidade, no interior, enfim, e têm o seu apartamento de veraneio ou para passar feriado, e aí nas férias, na temporada, aluga, faz uma renda, enfim. Então, como eu costumo vender pré-lançamento ou lançamento, né? Enfim, a partir do momento que aparece a obra, que a obra está indo para os finalmente, vem outro tipo de cliente. E aí, então, eu faço a ponte entre aquele que já comprou com o que quer comprar.
Entendi. Muito, muito bacana que tem esse acompanhamento durante toda a obra, né? Então, cara, quem é investidor, que quiser alguém que você vai poder investir, mas vai te acompanhar, vai acompanhar esse investimento com
Exato.
você, eu acho muito legal até você, se já não tiverem, construir esse pipe, entendeu? Para
É
apresentar.
verdade.
Construir esse pipe, agora que você está na pegada, voltando, né, para a tua pegada de marketing e tal, tem essa coisa toda do visual, eu acho muito legal você construir esse pipe, porque ele ajuda investidor que não te conhece a entender esse processo, né? Porque realmente o que que a gente percebe? As pessoas estão atrás do meu dinheiro.
Exato.
Ok, né? Ok, o mundo é capitalista, mas como é que você vai cuidar do meu dinheiro? Como é que você vai? Qual que é a vantagem que eu tenho em ser um partner teu, né?
Eu, como construtora e vendendo dessa forma que eu te falei, eu tenho que mostrar para o meu cliente que ele vai ganhar dinheiro comigo aqui no litoral. né? Então, a forma, a estratégia que eu encontro e que o meu comercial também aplica é essa. Tu vai ganhar quando o apartamento estiver pronto, na venda
Sim.
ou locação, enfim. E eu quero fazer aqui outra homenagem.
Manda, manda que tem tempo.
Entrou o meu amigo Ivandro de Souza, lá de Joinville,
Opa.
que. Olha, Adalto Berg, Ivandro e Barraban na audiência. Gente, agora eu nem vou conseguir. O coração disparou aqui.
Quem é
Jean,
essa turma? Conta quem é essa turma.
o Ivandro é um gigante lá em Joinville, assim, que eu tenho
Ah.
muito carinho por ele desde quando a gente se conheceu nesse movimento jovem empresário que eu comentei
Sim,
anteriormente, né?
sim.
Na região norte eu fiz grandes amigos. O Ivandro, o Adalto, o Berg, são pessoas assim que eu conheço há muito tempo. E o Ivandro, ele tá com um projeto maravilhoso em Joinville,
Qual que é o
uma
projeto
retomada
dele?
na cidade para Joinville voltar a ser a princesa de Santa Catarina.
Eu sou
Que
joinvilense, né? Você sabe que eu sou joinvilense, né?
o teu título de eleitor tá mais Joinville?
Não, ele tá em Floripa. Tá em
Não, então
Floripa.
tu volta para lá.
É.
Então, e o Ivandro está assim, nesse projeto, e eu tenho certeza que ele vai fazer de Joinville, assim, porque, além de tudo, ele é uma pessoa que também é da área da construção civil. Ele está há 30 anos no mercado lá em Joinville, e ele também, eu e meu pai, a gente visitou ele já algumas vezes e trocamos muitas figurinhas. Também me ajudou muito no sentido dessa minha questão familiar. Né, de trabalhar com o pai em construção,
Teu
enfim.
entendimento, né? Teu entendimento.
Tem, exatamente. E eu fico muito honrada da presença deles, porque o Ivan também está fazendo lives
Que
no
legal, que
Facebook
bacana.
dele. E eles estão aqui me olhando agora, que bom!
Eu
Beijo
tô
para
louco
vocês.
para voltar para Joinville, nem me fala, porque eu vou toda semana, né? No período normal, eu tenho meus clientes em Joinville, eu tô toda semana, toda quarta-feira eu tô em Joinville. Eu tenho inúmeros
Olha que
clientes
bacana.
lá, entendeu? E daí, pô, vai dentro, Grupo Meta, Balantec, Vicap, Erzinger, nossa, é muito cliente que eu tenho, Wetzel, tenho muito cliente lá, né? A Tecnopó, cara, não, meu Deus, é Steelville, não vou conseguir falar todo
Então,
mundo, vou esquecer de gente, Shopping Miller de Joinville, então.
ai, que bacana.
Eu tô louco para ir voltar para lá. Você não tem noção, que eu tô de castigo aqui em casa, você me conhece. Eu tô que nem um labrador desesperado. Eu vou começar a arranhar as coisas, a morder pé de mesa. Eu já tô indo para
Vai ter que te adestrar daqui a pouco,
Ah,
né?
e não, isso ela já fez. Isso ela já manda
Ah, é?
rolar, fingir de morto, dar patinha, faço tudo.
Sim.
Muito legal. A Isabel entrou aí também, Isabel. Muito bom que você tá aí com a gente, tá?
A Isabel, eu quero convidá-la para uma live também
Olha
um
aí,
dia.
ó. Aí, Isabel. Hashtag, já ficou aí a live. Você tem o contato da Isabel? Se não tiver, eu passo aí, que ela
Tenho, acho
é
que tem, que
maravilhosa.
ela ganhou o prêmio da DVB, né?
É, ela é
Jean, mas
maravilhosa.
aí, só para
Ah,
finalizar,
finaliza.
comenta com esses teus clientes
Ah.
do projeto do Ivandro. Se tu não conhece, aproveita para conhecer o projeto dele. Eu posso te passar o contato
Tá
dele
bom.
para tu estar falando com os teus clientes também, porque eu acredito que Joinville é a maior cidade do estado e ela precisa voltar a ser a princesinha de Santa Catarina.
Sem dúvida. Ó, o tempo está acabando, né? Me deram.
Então deu.
Dá a tua despedida então aí para a galera aí.
Jean, muito obrigada. Eu acho que foi muito bacana a nossa conversa. Sempre é muito bom conversar contigo. Tu traz muitas ideias, né? Muito, muito conteúdo pra gente. E eu agradeço aí todas as pessoas que passaram pela live. Foi muito bacana. Bom, foi muito bom trocar essas ideias, falar um pouquinho, comentar um pouquinho de como tá aqui a retomada da nossa gestão aqui,
Que
minha e do meu
legal.
pai, e o que a gente está pensando aí para o futuro.
Muito bom.
E Itapema está de portas abertas,
Oh.
aguardando a visita da Vossa Excelência com Vossa Esposa.
Vamos, com certeza, não vejo a hora. Gente, ó, Vanessa, obrigado. Você é sempre uma gentileza, uma pessoa maravilhosa. Conta sempre comigo, você sabe disso, tá? Pessoal, sigam Vanessa News nas mídias sociais, sigam CBS Construtora, Oliscorp Instituto. Essa live vai ficar salva, no IGTV, vai ficar salva também na nossa curadoria. São mais de 30 lives já salvas no Oliscorp Instituto. E a partir de amanhã já está no Spotify também o podcast. Então, coloca lá Oliscast e você já vai ver. Beleza? E a gente lançou o Universo Empreendedor. Link na bio. Aproveita. Nós estamos bombando, cheio de empreendedor participando desse ecossistema. Beijo, Vanessa.
Vamos lá.
Fica com
Tchau,
Deus.
Beijo.
Obrigado. Beijo.
Até mais.
Tchau.
Tchau.